Pai, obrigado pela Tua presença nesta noite. Nós queremos meditar na Tua palavra e Te pedimos que ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Pai, mais uma vez, te agradecemos por tua palavra. Ministra-nos essa noite em nome de Jesus. Amém. Tem como a projeção colocar o mesmo texto, só esse texto, na versão NTLH? Nova tradução na linguagem de hoje. Preste atenção nesse texto, nessa outra tradução. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a tua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Querido, hoje eu gostaria de continuar aquilo que eu comecei a ministrar semana passada, sobre como eu e você podemos viver intensamente as promessas de Deus. Domingo passado, eu vou recapitular um pouco, nós aprendemos que viver as promessas de Deus não diz respeito somente a nós. E que quando eu decido viver aquilo que Deus diz que eu viveria, isso influencia no meu propósito, ou melhor, no propósito de Deus, naquilo que Deus quer fazer. Quando Isaac nasceu, Deus abençoou Abraão, e com certeza Abraão ficou muito alegre. Mas houve também ali um cumprimento de algo muito mais poderoso. O filho de Abraão que nascera como cumprimento da palavra profética que o próprio Deus havia liberado, culminava ou apontava para um destino, apontava para um propósito poderoso. Cada promessa individual que recebemos para viver está vinculada a um propósito do reino de Deus. Por isso, meu irmão, viver as promessas é importante não somente para você como indivíduo, mas para o coletivo. Nós aprendemos também que mesmo recebendo promessas da parte de Deus, nós podemos viver essas promessas ou não. E é isso que deve entrar dentro do meu e do seu coração. Não é porque necessariamente o Senhor falou que eu viveria, que eu vou viver esta palavra. E o texto de 1 Timóteo deixa isso de forma muito clara. Diz que naquele... Eu criei um cenário hipotético, mas como se houvesse um culto, e naquele culto algo aconteceu. Talvez Timóteo recebeu uma palavra profética, em seguida Himeneu, em seguida Alexandre, e talvez mais alguns. Mas a Bíblia diz que Alexandre e Himeneu naufragaram na fé. Isso significa que em que pese talvez você possa receber uma palavra vinda do trono de Deus, compete uma relação entre você e a palavra, se você vai estar habilitado a vivê-la ou não. Isso já elimina o fardo que muitos carregam. Eu liberei uma palavra e não cumpriu. Pode ser que não veio de Deus, você entrou na alma, mas se veio. Pode significar que a pessoa que recebeu não interagiu com a palavra de profecia da forma como deveria. E nós vamos perceber isso não só no Novo Testamento, como no Antigo Testamento. A palavra de Deus vai dizer muitas vezes: se você me obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Ou seja, a promessa para que a pessoa coma o melhor dessa terra é condicional a uma ação de obediência. A realidade é que Deus quer que eu e você vivamos cada uma das palavras que Ele liberou sobre nós. Mas nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. Por isso, Paulo dá um conselho a Timóteo: combate com base nas palavras que você recebeu o bom combate. Alguns, não atentando isso, naufragaram na fé. Como eu disse, ele cita dois, Himeneu e Alexandre. Se nós quisermos viver o que Deus tem para nós, nós nos necessitamos de nos posicionar como guerreiros do Senhor. Nós precisamos pegar as promessas e dizer: aconteça o que acontecer, eu vou vivê-las. Aconteça o que acontecer, pode passar tudo, pode tudo dizer que eu não vou viver. Se Deus disse, eu vou. Nós precisamos pegar as promessas. Deus precisa nesse tempo de guerreiros. Guerreiros que digam, se o Senhor disse, eu as vou viver. Guerreiros que não param no meio do caminho. Guerreiros que não desistem. Guerreiros que vão até ver Deus cumprir aquilo que Ele disse que Ele faria. E o texto diz que duas ações levaram os demais a receberem promessas e as não viverem. Primeiro, a Bíblia diz que eles perderam a fé e a boa consciência. Diga comigo, fé e boa consciência. Aqueles que param no meio do caminho não vão viver promessas. Aqueles que param no meio do caminho não vão viver as promessas, mesmo que elas tenham advindo da parte de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus, Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A Bíblia está dizendo que a palavra foi liberada, mas como ela não foi acompanhada de fé por aqueles que a receberam, elas não se cumpriu. Para vivermos as promessas, precisamos compreender a seguinte verdade. Deus libera a palavra e você libera a fé. Se você quer viver o que Deus disse que você viveria, entenda isso, eu repito. Deus libera a palavra. E você libera a fé. E fé, querido, não é uma cara feia. Eu creio. Tem muitas pessoas que acham que fé é uma expressão. Eu creio. Não. Fé também não é uma energia. A Bíblia define fé, Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé não é, querido, uma simples disposição mental, fé não é esperança, fé é convicção. E convicções não aceitam segundas opções. Porque se eu tenho uma segunda opção, significa que eu não criei na primeira vez. Se eu recebo uma palavra de Deus e eu tenho um projeto caso aquilo não dê certo, significa que eu não crie naquilo que Deus falou, porque eu estou condicionando a minha fé a uma ação ou algumas ações de Deus. Querido, entenda uma coisa, se Deus disse, então já é. Você não entendeu, né? Se Deus disse, então já é. Isso significa que quando Deus liberou uma palavra de promessa sobre a sua vida, aquilo para Ele já aconteceu, desde que você se posicione naquilo. A fé é do discurso, querido, mas sem ação, segundo a Bíblia, é morta. Por isso eu gosto de definir fé como sendo, definição minha, uma ação em direção àquilo que Deus disse. A fé inerte é morta. A fé sem ação é morta. É isso que a palavra de Deus diz no livro de 1 ou 2 Timóteo. Deus, dois livros a semana, se acha o texto. Perdão, nem é Tiago. A fé sem obras é morta. A esperança não é fé. A esperança é um sentimento bom vindo da parte de Deus. A Bíblia chama Deus de Deus de toda esperança. Mas enquanto a esperança espera que algo aconteça, a fé sabe que vai acontecer. Percebe a diferença? O reino de Deus se move por fé. Se quisermos viver as promessas de Deus, necessitamos compreender que nessa guerra nós vamos precisar de fé. E a arma que nos vai ajudar a vencer cada batalha que vai se apresentar é a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé guarda o nosso coração no dia em que nós queremos desistir. A fé guarda o nosso coração no dia em que as lágrimas são mais fortes do que os brilhos de esperança que nós temos. A fé nos blinda. Como assim, pastor? Muitas vezes nós queremos desistir. Muitas vezes as pressões nos fazem querer parar. Talvez Satanás venha e diga no seu ouvido, há quantos anos você ora pela conversão do seu filho, da sua filha? Há quantos anos você ora para Deus fazer algo e Ele não fez? Quantos têm pedidos de oração antigos aqui? Levante a mão. Quantos têm pedido de oração que estão passando anos e ainda não se cumpriram? Nesses dias é que você precisa encher o seu coração de fé para dizer, mesmo que eu não esteja vendo, eu continuo crendo. Esta é a forma que Deus espera que eu e você vivamos. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz, todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se comprais a minha alma. No conceito de Deus, fé não admite retrocesso. No conceito de Deus, vou repetir isso, fé não admite retrocesso. Mas pastor, eu fui com fé e deu tudo errado. Vai de novo. Mas pastor, eu já orei e nada aconteceu. Ora de novo. Mas pastor, tem 10 anos que eu estou orando e nem sequer um tremelique lá no muro de Jericó para eu saber que Deus está ouvindo. Continue orando, porque se você tem uma palavra de Deus, você precisa pegar esta palavra e dizer: eu vou combater com base nela, eu vou combater e eu vou viver, porque aquele que prometeu é fiel. Porque fé não tem a ver só com você. Fé tem a ver com confiança na imutabilidade de Deus. Por isso o Senhor diz no texto de Hebreus: o meu justo, a única forma, o único estilo de vida que o habilita a viver como eu quero, é o estilo da fé. Sabe por quê? Porque quando você não tem fé, você está dizendo que você não crê. E quando você diz que você não crê, você está dizendo que Deus mentiu. Fé. A fé tem que brotar no seu coração. A fé tem que ser o seu estilo de vida. Se você está cheio de fé, a fé em Deus vai te impulsionar. A fé em Deus vai te levar a avançar. A fé em Deus vai te levantar. A fé em Deus vai te erguer. Ah, mas está tão difícil os negócios nessa nação. E daí, continua crendo. Você tem promessas feitas da parte de Deus. Por isso você precisa alimentar a sua fé se você quiser viver as suas promessas. Aprender a alimentar a fé é vital para nós vivermos as promessas de Deus. Como, pastor? Vou te dar dois. Primeiro, alimente-se da palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Outra versão diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como aumentar a sua fé? Alimente a sua fé com a palavra de Deus. Por isso, irmão, você precisa aprender a devorar as escrituras, a ouvir a palavra. Sabe qual é o meu seu problema? Tá, vou dizer que talvez seja só o meu. Nós passamos horas alimentando nossa alma com Instagram, Facebook não, né, irmão? Já foi, né? Você tá no Facebook, irmão, só avança. Nem Instagram, TikTok, né? Presta atenção. Nós alimentamos a nossa alma de um monte de coisas, mas nós queremos uma fé pujante. Nós passamos o dia inteiro nos alimentando de notícias terríveis, nós passamos o dia inteiro nos alimentando de um monte de informações que só nos fazem querer descrer naquilo que Deus diz. Se você não for intencional, querido, na sua vida de batalha espiritual, eu quero dar uma, nem preciso ser profeta, só vai se cumprir o que está escrito. Tua fé vai naufragar. Por isso nós vamos começar a escola de discípulos, irmãos, para você crescer na fé. Pelo menos na terça-feira você vai ficar aqui algumas horas estudando a Bíblia. Mas não é só a fé alimentada pelas escrituras que ela faz com que a minha fé seja pujante e me faça avançar. Tem outras formas de alimentar a fé. Por exemplo, o congregar. Estar junto com os nossos irmãos alimenta a fé. Estar junto com os nossos irmãos alimenta a nossa fé. Você pode dizer amém? Porque tem dias que a sua fé vai parar. Por isso nós insistimos tanto que você esteja em um grupo familiar. Não devia ser opcional, deveria ser obrigatório. Porque quando você está lá, irmão, naquele grupo, você pode dizer: tá ruim. Se você não fala, eles não vão adivinhar, não. Tá ruim. O que que eu faço? Eles vão dizer para você: nós também não sabemos, mas tem um Deus que sabe. Congregar não é vir a culto. Congregar é ser intencional em fazer parte da família de Deus. Como eu disse, tem dias que você vai fraquejar, tem dias que Golias vai querer derrubar você. E tem dias que somente a sua fé não vai dar certo. Maria, nós combinamos, vem cá, por favor. É você? Tem outra Maria? Não, estou brincando. Nós não combinamos? Não. Maria, nunca desminta o pastor. Fique aqui, Maria, não vou te amarrar. Glória a Deus. Segura aqui, por favor. Presta atenção, irmão. Fernando, vem cá, por favor, nós combinamos, né? Não, não combinamos também. Esse pequeno jovem, comparado a Maria, que está com 3 metros de salto. E continua pequeno. Estiquem essa corda.
Isso.
Venham mais para cá, por favor. Agora, Maria, pode segurar mais no meio da corda, deixando sobrar espaço. Isso, estica a corda agora. Enrola na mão, tipo ele fez. Tá, vai mais para frente um pouco, Maria. Maria, nós treinamos tanto. Isso aí, segura. Você já brincou de cabo de guerra? Peraí, calma. Quantos apostam? Não, brincadeira, irmão. Quantos apostam? Tá mal, irmão, sua reputação aqui, não é brincadeira. Presta atenção. Eu vou te ensinar algo especial sobre o alimento da fé. Tem dias que a Maria vai puxar a corda, pode puxar, viu, nem mexeu. Tem dias que a fé dela vai estar bem forte. E quando ela puxar, o gigante vai cair. Sabe por quê? Não precisa cair não, irmão. Vamos cair só pra gente fazer assim, ó, quando ele cair. Não, brincadeira. Era pra ser tão... Na minha cabeça era tão espiritual essa dinâmica. Tem dias. Porque Davi conseguiu vencer Golias e não precisou da ajuda de ninguém. Mas tem alguns dias em que a Maria não vai conseguir. E ela vai tentar puxar, pode tentar puxar. E ela não vai ter força. Mas tem um jeito dela crescer em fé. Sabe como? Vem cá, Ana. Estica a corda, dá para a Ana um pedaço da corda. Não, você na frente. Isso. E a Ana vai precisar chegar só no poder do Espírito. E vai ter dias que a Maria vai acordar e dizer assim, hoje está muito difícil. Hoje eu não tenho forças para conseguir por mim mesma. E a Maria não tem forças mesmo para derrubar aquele gigante. E vai precisar vir a Ana Cláudia, que é a irmã dela, e vai dizer assim, ó, eu consigo crer junto. Eu acho que um pouquinho da sua fé com um pouco da minha dá, mas talvez ainda não dê. Vamos ver quem que mais pode nos ajudar nessa jornada de fé. Vem cá, Ágata. Aí a Ágata diz assim, eu também agora vou ajudar a Maria, você não vai ficar sozinho. E aí, a Ágata, a Ana e a Maria estão enfrentando um gigante que era da Maria. E vem a Janete, vem a Janete. E aí a Janete vai dizer, Ágata, vamos orar com a Ana pela Maria, porque ela está enfrentando um gigante que sozinha ela não consegue. Mas talvez elas vão orar e ainda assim não conseguiu derrubar. E talvez vai precisar de mais alguém. E aí nós vamos chamar, deixa eu ver quem, irmão. A Geisa. Só a Geisa é suficiente, não, brincadeira. Presta atenção. Presta atenção, irmão. Volta o espírito. E a Maria, naquele dia difícil, ela vai dizer, realmente hoje eu não consigo, a minha fé não está fortalecida. E ela vai compartilhar com a Ana. E aí a Ana vai chamar a Ágata, que chama a Janete, que chama a pastora Geis. E não tem gigante que possa resistir quando um exército de Cristo se une para crer junto. Porque um pouquinho da fé da Maria, somada um pouco da fé da Ana, somada um pouco da fé da Ágata, somada um pouco da fé da Janete, somada um pouco da fé da Geisa, produz uma atmosfera de fé tão sobrenatural que não existe barreira, não existe desânimo, não existe dia difícil, não existe impossibilidade que possa ficar de pé quando nós estamos unidos com uma fé, com a mesma visão, focados em um propósito. Aleluia! Obrigado, gente. Isso é congregar. Você sozinho não consegue. Irmãos, eu sozinho não consigo. Eu sozinho não tenho fé todos os dias no ápice. Eu sozinho todos os dias não é possível manter aquele ápice de fé. Ou você é diferente de alguns que chega no domingo, sai daqui com a fé lá em cima, lá por quarta-feira, irmão. E nesse dia, que você precisa aprender a caminhar junto. Porque a fé dos seus irmãos somadas produz algo poderosamente sobrenatural. Gigantes. Gigantes estão tentando nos puxar a qualquer momento, nos puxar à carnalidade, nos puxar ao pecado, nos puxar à incredulidade. Os gigantes vão sempre tentar minar o seu coração, roubar as suas promessas, mas se nós caminharmos juntos, não haverá gigante que poderá nos resistir. Sabe por quê? Porque Davi só venceu sozinho o primeiro gigante. Já leu isso na Bíblia? Os demais, ele lutou com seus valentes, e eu amo a descrição dos valentes de Davi. E foram com eles os endividados. Está na Bíblia. Os que ninguém queria. Só que às vezes a gente quer ser mais espiritual que Jesus. Como assim, pastor? Às vezes a gente acha que consegue só. Às vezes a gente acha que consegue vencer sozinho. Às vezes a gente acha que consegue vencer na força do nosso próprio braço. E a gente se acha mais espiritual que Jesus, porque Jesus, quando estava angustiado, a Bíblia diz que ele chama Pedro, Tiago e João, não no barquinho agora, mas para orar com eles. Mas o texto diz que não era somente a característica da fé que os levava a vencer e que Timóteo, perdão, deveria cultivar para chegar no destino. Sabe o que faltava? A boa consciência. E eu li 300 é exagero, hipérbole. Eu li vários comentaristas para entender o que era boa consciência, até que eu fui no original grego. Olha o que a Bíblia diz sobre consciência no grego. A palavra consciência é suneidesis, que significa alma, presta atenção, como diferenciadora entre o bom e o mal. Isso me lembrou um texto de Hebreus capítulo 5, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tende tornado os tardios em ouvir. Pois com efeito, quando vocês já deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática das faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, como também o mal. Eu entendi que o apóstolo Paulo estava dizendo algo. Timóteo, não basta fé para você chegar no seu destino profético. Timóteo, não basta fé para te impulsionar para viver as promessas. Você precisa ser maduro na fé. Em outras palavras, aquele que mantém a boa consciência e vive promessas são aqueles maduros na fé. Diga comigo, somente os maduros na fé vivem as promessas de Deus. E aqui está a segunda característica: se você quiser viver as promessas de Deus, você precisa amadurecer na fé. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menino ou menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Eu e você somos herdeiros de todas as promessas de Deus em Cristo Jesus. A gente só vai viver se a gente amadurecer. O texto diz: enquanto o herdeiro é menor, ele nada difere de um escravo. Embora ele seja senhor de tudo, embora ele pudesse viver todas as coisas, ele nada difere de um escravo. O seu nível de maturidade determina o seu nível de revelação e determina o nível de liberação de Deus sobre a sua vida. O texto diz algo interessante: devido ao tempo que já passou, vocês deviam ser maduros, mas vocês ainda são meninos. Vocês ainda precisam de leite. Isso significa para mim uma realidade muito interessante. Primeiro, que sim, o tempo de fé em Jesus deveria determinar a sua maturidade. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. O tempo passou e vocês já deveriam ser maduros. O que significa que o tempo, desde que você entregou sua vida a Cristo até agora, deveria, e eu repito, deveria determinar o seu nível de maturidade espiritual. Mas o que o texto mostra é que não necessariamente há uma correlação entre tempo de entrega a Cristo e o nível de maturidade em Cristo. Deixa eu explicar isso de novo. O tempo de fé em Jesus deveria determinar a sua maturidade, mas o tempo decorrido só vai gerar a maturidade necessária a depender da resposta que você dá ao processo de Deus. Entendeu isso? Por isso, entre a liberação da promessa e o estabelecimento da promessa, existe sempre um tempo. Há sempre um lapso temporal entre quando Deus diz que você vai viver e o tempo em que efetivamente você passa a viver. Por quê? Porque esse tempo deveria ser o tempo em que Deus vai forjar a tua maturidade para você viver o que Deus disse que você viveria. Davi é ungido por Samuel aproximadamente aos 17 anos e Davi assume o trono com aproximadamente 30 anos. José recebe revelações através de sonhos de que viveria seu propósito. Não há um consenso exato entre o tempo em que José recebeu a promessa e o tempo que José começou a viver a promessa. Mas alguns teólogos dizem, e esses são os mais, com que põe o tempo mais curto, que seria 13 anos. 13 anos entre a liberação de uma promessa e a vivência da promessa. Por quê? Porque o tempo entre a promessa e o seu cumprimento cumpre um propósito poderoso, convidar você ao seu amadurecimento. Davi, no tempo da escola de maturidade de Deus, foi perseguido por Saul, injuriado, e na verdade ele estava sendo preparado. José foi vendido pelos irmãos, injustiçado, perseguido, mas na verdade ele estava sendo preparado. Mas a chave está aqui. A maturidade espiritual não depende só do tempo decorrido. Ela depende do relacionamento que você vai ter com o processo de Deus na sua vida. Você quer viver o que Deus tem? Se deixe amadurecer. Há quanto tempo, meu irmão, talvez você está na casa do Senhor, sendo ministrado, tocado por Ele, e você segue sendo a mesma pessoa? Com as mesmas dúvidas, com a mesma incredulidade, com a mesma oscilação. Tudo segue igual. Qual resposta você tem dado a Deus? Qual resposta você tem dado a Deus para viver o que Deus disse que você viveria? Irmãos, esta palavra é porque Deus quer cumprir na sua vida o que Ele disse que você viveria, mas Ele precisa preparar você. E eu poderia destacar muitas características, mas só vou destacar uma essa noite. A de Mateus capítulo 3, versículo 22. Eu quero que você preste muita atenção nisso. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, este frutifica e produz, diga 100, 60 e 30 por 1. Esse texto se encontra dentro do contexto de quando o Senhor Jesus, ele vai explicar a parábola do semeador. E a parábola do semeador, ela é muito interessante porque ela vai mostrar quatro cenários, apesar de Jesus só se referir a três. O primeiro cenário diz respeito àquele que recebeu a palavra semeada no seu coração, mas veio o inimigo e roubou a semente, por isso ela não te frutificou nada. Diga comigo, zero. Vai fazer sentido, tá? Zero. Mas a Bíblia diz que daqueles que recebem a palavra, ela pode produzir em três diferentes níveis, 30, 60 e 100 por 1. O que significa que existiam, e nós podemos ver isso no texto, depois você lê em casa, quatro terrenos diferentes de corações na parábola do semeador. O primeiro, como eu disse, é aquele que rouba a palavra. O segundo é aquele que a Bíblia diz que cai em terreno rochoso, a semente frutifica, mas não cria raízes. Porque, e quando vem os dias das perseguições, eles desistem. Se o primeiro produziu zero, quanto você acha que produziu esse? Dentro do que Jesus disse, 30%. Entenderam? O primeiro produziu zero. É aquele que a palavra é lançada, mas o inimigo rouba a palavra semeada, zero. O segundo cai entre os espinhos, ela frutifica um pouco, 30%. Eu quero ir para o último. O último diz que aquela semente caiu em boa terra e ela frutificou a 100. Mas dentro desse contexto tem uma descrição que é a que nós lemos, que frutifica, pela analogia que eu estou fazendo, 60%. Põe o mesmo texto, por favor, Richard, na Nova Versão Internacional. Presta atenção. Você não ama a palavra de Deus? Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra. Segura. A palavra sufocar aqui, ela pode ser traduzida como deixam a semente imatura. Sufocar a palavra pode ser traduzido como deixa a semente imatura. Só que o texto está dizendo que esse cuja as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, pela analogia, ele experimenta quanto? 60%. E aqui está um grande perigo. Porque a semente imatura, ela me leva a frutificar e experimentar um pouco da ação da graça de Deus. O crente imaturo, ele experimenta um pouco da ação de Deus na sua vida. Ele experimenta uma resposta de oração de vez em quando. Ele experimenta um pouco do cumprimento das promessas. Ele experimenta parcialmente a ação de Deus. No entanto, ele não vive a plenitude da promessa. E o texto diz o motivo. Porque as preocupações desta vida e o engano das riquezas tornaram a palavra imatura. Isso significa que a diferença entre, você está sendo abençoado? Entre um crente maduro que vive 100% e um crente imaturo que no mínimo vive 60%. A diferença entre esses dois é só uma coisa: prioridade. O texto diz que para aqueles cristãos cuja prioridade são as preocupações desta vida e o engano das riquezas. Ou seja, são cristãos que vivem focados somente aqui. Outra versão diz, depois você pode botar NTLH para mim, os prazeres desta vida. Quando o foco de um cristão é somente os prazeres desta vida, ele ainda é um cristão carnal. Quando tudo vem em primeiro lugar, a não ser o reino de Deus, quando é muito fácil tirar esse cristão do seio da congregação, do seio da comunidade, quando qualquer coisa o rouba deste lugar, ele é um cristão imaturo. Ele até experimenta um pouco, mas ele não vive plenitude. O imaturo vive algo de Deus, mas não 100%. Por isso a pergunta para mim da palavra, perdão, a pergunta de Deus através da palavra essa noite é: qual é de fato a sua prioridade? O que impediu esta semente de amadurecer foi o fato de que as prioridades daquela pessoa, simbolizadas na parábola do semeador, eram qualquer coisa menos o reino de Deus. O imaturo vive para tudo, e o que sobra, ele oferta ao Senhor. O imaturo, qualquer coisa, ele é prioritária na vida. E depois vem as coisas do alto. O mundo ainda lhe fascina. As conquistas ainda o fascinam. Aquilo que o mundo oferece de distração ainda domina o seu coração. Tudo vem em primeiro lugar. Tudo. O reino não é bem antes. Não vem antes, perdão. A grande dificuldade, como eu disse, é que se essa pessoa vive 60%, ela pensa, está tudo bem. É, tá bom. Agora, a pergunta que eu faço para você essa noite é: o quanto você quer viver daquilo que Deus tem para você? Você quer viver 60%? É um número bom. Ou você quer viver 100% das promessas, dos propósitos, daquilo que o Senhor disse que você poderia viver? Eu não sei você, mas eu quero beber até o último gole das promessas e da vontade de Deus para a minha vida. Mas para isso, é preciso que haja um realinhamento de prioridade. Irmão, não estou dizendo com isso que, eventualmente, você não pode faltar um culto, eventualmente você não pode deixar de ir num grupo familiar, não é isso. O que eu estou dizendo é o que vem de fato em primeiro lugar na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos dando ao Senhor aquilo que nos sobra. aquele resto de energia, aquele resto de suspiro. Irmão, a palavra que a pastora Mirta trouxe não para de queimar no meu coração e no da Jéssica, sob espírito de letargia. Tudo foi tremendo, mas aquela palavra, porque vamos abrir sincero, quantos tem de 40 para baixo? Levanta a mão, 40 para baixo. É uma geração de cansado nós, hein? Isso é espiritual. Eu não estou dizendo que tem dias que você vai estar cansado naturalmente, amém? Mas tem dias que você vai repreender em nome de Jesus Cristo, porque você precisa decidir fazer da sua prioridade o reino de Deus. Você quer ser maduro? Alinhe suas prioridades. Irmão, você me dá mais um tempo, porque eu sei que essa palavra está mexendo como fundamento sobre nós, amém? Amém, irmão? Irmão, você já viu, na chuva você aguenta. Se quisermos viver as promessas, nós temos que sim ter fé, mas não basta a fé. É preciso maturidade. Eu quero ver com você brevemente, bem breve mesmo, algumas marcas de maturidade. Uma igreja infantilizada vive para si, a igreja madura vive para o reino. E quando eu digo igreja, eu estou falando de você enquanto membro do corpo de Cristo, amém? Não instituição. Segundo, a igreja infantilizada vive para a busca da bênção. Eu vou lá receber uma bênção. A igreja madura vive para ser bênção. A igreja infantilizada vive somente para a busca por Deus. Que estranho, pastor. Isso não é ser maduro? Depende. Se a tua busca por Deus não gera transformação em caráter na tua vida e não leva você a um lugar de manifestar o que você recebeu, a sua busca é imatura. Você está buscando uma sensação da presença que é maravilhosa. Mas quando Pedro, numa transfiguração, que construiu tendas, Jesus disse não. Quantos estão entendendo? Uma igreja infantil vive por suas estratégias, mas uma igreja madura vive pelo poder de Deus. Eu quero terminar esse texto lendo um último texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aconselha Timóteo, dizendo, Timóteo, pega as profecias que você recebeu e com base nelas combate o bom combate. Eu não sei em que período Paulo escreveu isso a Timóteo, mas se foi na sua velhice, a Bíblia vai mostrar que Deus revela ao apóstolo Paulo quando ele ia partir. E o apóstolo Paulo recita para mim um dos textos, que é para mim um dos mais lindos de toda a escritura. Quando ele diz em 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate. Paulo está dizendo, eu peguei as promessas de Deus, eu peguei a palavra de Deus, eu peguei aquilo que Deus disse que eu viveria, e eu combati o bom combate. Não só isso, eu completei a carreira. Porque eu decidi, escuta a igreja, pegar as promessas, porque eu decidi pegar aquilo que Deus disse que eu viveria e lutar um bom combate com fé e com maturidade. Agora eu posso declarar algo muito extraordinário. Tudo aquilo que Deus disse que eu viveria, toda a palavra que Deus disse que eu viveria, eu vivi, eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Seguinte, agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dá naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Sabe o que Paulo estava ensinando para Timóteo? Timóteo, você tem que viver e se apegar às palavras que você recebeu, por uma razão, Timóteo, porque elas não têm a ver só com você. E um dia, Timóteo, toda palavra que você recebeu foi um arcabouço poderoso, Timóteo. Não era só uma promessa para você, Timóteo. Fazia parte de um propósito, Timóteo. Tão mais extraordinário, Timóteo. E tão maior do que você, Timóteo. E Timóteo, eu já estou no fim da vida e estou te dando uma instrução, Timóteo. Ah, que um dia você possa chegar como eu e dizer: eu sim combati o bom combate. Eu sim cumpri tudo aquilo que Deus queria. Eu sim guardei a fé. E sabe o que eu descobri no fim da vida, Timóteo? As promessas não se cumpririam somente aqui. O verdadeiro cumprimento delas, Timóteo, ou a verdadeira coroa de êxito, Timóteo, não vai ser dada quando você vivê-las aqui. A verdadeira coroa de êxito vai ser nos dada nas dimensões eternas, quando o justo juiz nos coroar e dizer: receba a coroa de glória, porque você combateu o bom combate, porque você completou a carreira, por você guardou a fé, servo bom e fiel, me foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! Esta é a promessa. A conversão do seu filho tem a ver com isso. O fato da sua empresa prosperar tem a ver com isso. O fato de Deus dizer que vai te colocar de lugares de influência não tem a ver com o seu currículo bonito. Tem a ver com este propósito. Porque tudo aquilo que você está manifestando na terra, um dia, nas dimensões celestiais, vai ser descortinado diante de você. E você vai entender que porque você não desistiu, porque você carregou a promessa, você contribuiu não só para algo pessoal, mas você contribuiu para a manifestação do reino e da glória de Deus. Cada pedrada que você está vivendo e você não desiste, redunda em louvor e glória a Deus. Cada palavra de injustiça que você recebe e as pessoas não entendem o que você vive, contribui para a glória de Deus. Cada vez que o inimigo tenta fazer você desistir e você pega a palavra e diz: eu não vou desistir, isso aponta para a coroa de glória que você vai receber. Cada vez que o inimigo quer puxar a sua corda e você conversa com alguns irmãos e diz: me ajuda, eu preciso de ajuda, eu estou quase caindo, e você olha ora com eles, isso contribui para a coroa de glória que está sendo preparada para você. Cada vez que você não desiste, cada vez que você não para, cada vez que você persiste, aponta para a eternidade. Por isso você não pode desistir, por isso você não pode parar. Por isso você precisa esta noite alinhar as suas prioridades. Por isso talvez o medo tenha tentado te paralisar, talvez o medo da frustração, talvez o cansaço. Esta noite Deus quer te levantar, esta noite Deus quer te erguer, esta noite Deus quer derramar renovo, esta noite Deus vai te dar uma carga extra para você conseguir, esta noite o Senhor te esforça, esta noite o Senhor te empurra ao teu propósito, esta noite, ele te diz: levanta do teu lugar, fique em pé, pega a tua promessa em marcha, porque eu tenho declarado verdades tremendas a teu respeito. Ah, eu tenho promessas imutáveis. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a promessa dele não passará, desde que você pega a promessa e diga: eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu não vou desistir. O Senhor disse que o meu filho sairia das drogas, ele vai sair. Ah, mas ele foi internado pela 10ª vez, eu creio na promessa de Deus. Ah, o Senhor disse que a nossa igreja tocaria as nações, eu não sei como, mas eu creio, porque ele disse, e se ele disse, eu vou entrar em cada porta de oportunidade que Deus abrir. Ah, o Senhor disse que eu terei influência, eu não vou desistir. O Senhor te renova essa noite, o Senhor te renova essa noite, o Senhor derrama chuva sobre você. Eu queria que você se colocasse em pé nessa hora. O Senhor está dizendo: eu estou contigo. Ah, Josué, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos teus pais. Não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. Porque o seu desistir não tem a ver só com você, o seu desistir tem a ver com a eternidade. Não desista. Ah, talvez você estava aqui quase desistindo, talvez você estava aqui quase parando. Deus está te renovando. Oh, querido, mais importante que obedecer a homens é obedecer a Deus. Mais importante do que obedecer à direção de homens é obedecer aquilo que Deus está falando. Mais importante do que o seu conforto é o seu propósito. Mais importante do que o seu conforto é o seu propósito. Mais importante do que o seu conforto é a sua promessa. Mais importante do que qualquer coisa é o que Deus disse. Eu vi um vídeo essa semana que me marcou muito. Um vídeo de um secretário norte-americano. Ele era porta-voz, se eu não me engano, de Bill Clinton. E a sua esposa tinha sido sepultada pela manhã. E ele vai lá trabalhar. E ele, sem querer manipular, sem querer falar nada, ele diz algo muito interessante. Ele diz: olha, de fato, a minha esposa morreu hoje. E os repórteres começam a falar: fulana morreu, ela era muito querida. Sim, ela morreu, mas eu estou aqui, eu preciso trabalhar. Os repórteres começam a querer mudar o assunto e dizer, e focar na sua esposa. Não, você deveria ir para casa, você sepultou a sua mulher. Não, eu preciso continuar. E nesse vídeo chega uma hora que ele fica meio bravo, mas com muita educação ele diz: a morte da minha esposa não está na pauta que eu tenho que tratar no dia de hoje. E ele diz o seguinte: eu fiz uma promessa ao meu presidente de que eu seria seu porta-voz. Aconteça o que acontecer, eu serei o seu porta-voz. Nós precisamos de homens e mulheres crentes dessa maneira nesse tempo. Eu não estou dizendo que você não pode chorar. Eu não estou dizendo que você não pode, de vez em quando, querer fraquejar. Mas eu estou dizendo que você precisa aprender a vencer tudo isso de uma vez por todas. Se posicionar e dizer: eu vou viver o que o Eterno disse que eu viveria. Eu fiz uma promessa ao meu Deus e eu não vou parar, porque eu fiz a promessa a um Deus fiel e eu serei fiel ao meu Deus. Quer viver promessas intensamente? Quer viver o que Deus disse que você viveria? Se enche de fé, mas também se enche de maturidade. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, disse: quando eu era menino, falava sobre as coisas de menino. Mas agora, eu deixei as coisas de menino para viver as coisas da maturidade. O Senhor só quer nos renovar essa noite. Essa noite o Senhor só quer derramar graça sobre aqueles que não vão parar. Mas sabe o que eu descobri? Deus dá reforço onde tem esforço. Entendeu isso? Irmão, se a sua prioridade é tudo menos a casa do Senhor, você é um imaturo na fé. É a Bíblia quem diz. Se a voz de homens na sua vida tem sido mais importante que a voz de Deus, você é um imaturo na fé. Se você é daqueles que no meio do caminho não consegue nem cumprir uma palavra que deu com homens, você cumprirá com Deus? Se você é aquele que por uma besteirinha desiste, você é imaturo. Se você é aquele que, quando as aflições emocionais vêm, elas conseguem te parar, você é imaturo. Se o clima oscila seu humor, você é imaturo espiritualmente. Estou triste, está tão cinza. Está cinza fora, dentro de mim mora a luz do mundo. Deus quer nos levar a um lugar de maturidade. Ah, está tudo ruim, eu vou desistir. Anos atrás, o Diogo está no Kids hoje. Há uns anos atrás, eu e o Diogo, a gente fazia, a Camila também, fazemos parte de um ministério. E algo interessante aconteceu naquele ministério: a gente fazia viagens missionárias. E muitos dos membros daquele ministério receberam profecias de que viajariam pelas nações. Esses dias eu fiz uma conta por alto. Eu acho que 5% no máximo está vivendo aquelas promessas. A pergunta é: Deus mentiu? Eu estava lá. E eu estou vivendo tudo aquilo que foi profetizado. Mas é um dado alarmante demais. 95% pegou as promessas e jogou no lixo. Quando nós desistimos, é isso que nós fazemos. Deus falou com Noé uma vez e por 100 anos ele construiu a arca. Por isso, o que tem que ter rumo na sua vida e ditar o que você vai viver não são os prazeres da vida. Eu sinto que o Espírito está falando com gente aqui, tá, não, irmão? Não é os seus projetos pessoais. Para o mundo está tudo certo. Para você que não é deste mundo, está tudo errado. O que tem que fazer você levantar de manhã? O que tem que fazer você se erguer de manhã? Não é a qualidade circunstancial que te serve. Mas é o que está dentro de você. Porque quando Deus te deu uma palavra, Ele colocou ela dentro de você. Eu já estou pregando para pessoas que Deus quer usar grandemente. Hoje eu estou falando para pessoas que Deus quer encher do Espírito para viver coisas tremendas. E eu não estou falando só de ser pastor ou pastora. Meu Deus precisa de milionários nesse tempo. Recebe aí. Para sustentar o reino. Quem que vai ajudar a igreja de Israel nesse tempo? Mas você precisa pegar a palavra e dizer: eu não vou parar. Você precisa amadurecer na fé. Hoje é dia, irmão, de deixar as coisas de menino. Hoje é dia de deixar as coisas de criança.